Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer ao INFE pelo convite e à FEBRABAN por receber a gente aqui na casa deles para falar um pouco sobre alguma coisa que talvez para alguns seja mais natural, esteja mais no dia a dia e talvez para outros seja a primeira vez que vocês vão ter interação com o assunto. É interessante que o desafio que foi passado, que até foi anunciado aqui, ele tem um nome bonito, né? Assim, Desafios, Oportunidades, Inovações Financeiras para o Melhoramento do Comércio Global, Case Internacional Microsoft. Assim, nem eu conseguiria criar esse nome todo. Eu acho que é um trabalho muito bom do pessoal do INFE. Em resumo, o que está por trás dessa história toda? Na verdade, qual que é o case da Microsoft com o Bank of America e o que está por trás desse case? É um negócio chamado Blockchain ou Distributed Ledger Technology, que foi... pegando já o gancho da apresentação da Sentry, do Satoru e do Fava, uma das tecnologias que eles entendem que vão fortalecer esse, o desconhecido, como eles apresentaram. E eu vou entrar um pouco nessa linha aqui dentro da apresentação e trazendo para vocês não só o próprio caso da Microsoft, mas a ideia é trazer alguns casos que tenham relevância dentro do cenário de vocês, do dia a dia de vocês. Pergunta rápida. Quantos de vocês, fora o Marcel, que eu sei que já trabalha com isso, o Adilson que estava aí, que já deu uma volta, quantos de vocês sabem o que é blockchain ou conhecem blockchain ou já tiveram um contato com blockchain? Bacana, está aumentando. No começo a gente ninguém levantava a mão, né, Marcel, quando a gente começou a fazer as apresentações há um ano atrás. Então, assim, é importante, eu vou trazer o início da conversa, ele vai ser um pouco direcionado para nivelar um pouco o conceito, assim, não quero entrar em detalhes técnicos, nem quero fazer isso, é mais um conceito básico para vocês entenderem o que está por trás dessa tecnologia e por que ela virou um buzzword a ponto de tá sendo falado em todos os eventos de tecnologia que vocês vão, os eventos de mercado financeiro, agora está começando a ser falado em eventos de outras indústrias, como a Sentry bem colocou. Então, o que está por trás desse cara? E eu gosto de usar essa imagem aí para começar a conversa. Alguém consegue reconhecer o que tem nessa imagem? Pode gritar aí. Não tem problema. É difícil. É mais ou menos a visão que vocês têm de blockchain hoje. Assim. O que é isso? Assim, como que se reproduz? Mas se eu vier aqui e mostrar para vocês que isso aqui é uma orelha, isso aqui é outra orelha, isso é um olho, esse é outro olho, e aqui é o focinho, vocês conseguem ver que é uma vaca? Então, a ideia é meio essa. O que eu quero fazer é que no final dessa apresentação, todos vocês, com algum guidance que eu vou direcionar, consigam minimamente entender o que é essa tecnologia e por que ela veio, qual o impacto, porque ela é tão importante, não só para o mercado financeiro, mas para vários segmentos de indústria aí que hoje estão começando a estudar a tecnologia. Falando um pouco de conceito, e aqui eu quero passar rápido porque ele é bem direto ao tema. O blockchain, em resumo, ele é um ledger que se pode considerar como um grande livro de registros, uma grande base de dados, seguro, compartilhado e distribuído. Por que seguro? Ele usa criptografia, matemática, para garantir que tudo que se é gravado nesse banco de dados, nesse ledger, ele é imutável e ele é gerado uma verdade, ele cria uma verdade única de cada registro que é feito. Por que é distribuído? Chama blockchain, que são uma cadeia de blocos, todos os blocos, todos os participantes dessa cadeia do blockchain, eles mantêm o mesmo registro de todas as transações. E quanto maior o número de participantes, maior o número de pessoas validando que aquela transação realmente aconteceu, que ela é real e que ela pode ser executada. Compartilhado. Você não precisa, o blockchain ele traz um conceito de consenso da rede, então você não precisa necessariamente que os participantes desse bloco sejam conhecidos. Você consegue fazer com que, mesmo concorrentes ou instituições que não se falam, que não se conhecem, pessoas que nunca se viram, não se confiam, utilizem essa tecnologia para validar transações, torná-las reais, criar a verdade única, independente de qualquer confiança que eles tenham entre elas. A própria rede garante, por tecnologia, essa confiança. E o Ledger, que é a base de dados que eu comentei, que que uma vez que você escreve, você não consegue mais alterar e garante que aquilo que está lá, ele só tem o... Quem trabalha com banco de dados, ele só tem a escrita, né? Normalmente você escreve e lê, mas ele só, ou você pode alterar, ele só tem a parte da escrita naquela base, então você não consegue mexer. Então, basicamente é uma tecnologia que ela é segura, compartilhada e distribuída. Ela garante que tudo que você registrou está lá registrado e vai ser executado. Entrando um pouco no que é o modelo de hoje que a gente conhece e qual é o modelo de futuro. O que a gente conhece hoje? O modelo tradicional, cada participante, vamos dizer, cada um é um cliente de um banco, você quer transferir um dinheiro para um outro cliente, você tem alguém no meio que faz a validação, que garante que você tem saldo e que conhece a conta. Como é que funciona bem? Qual que é o grande ativo hoje desses modelos centralizados? É um negócio, até o pessoal da Century comentou, o Sartori e o Fava, sobre trust, mas tem um ativo ainda maior, ou tem um conceito por trás dessa confiança, que é o conceito da assimetria da informação. O que esses órgãos centrais ou reguladores têm, eles têm a informação necessária para garantir que aquela operação é válida. Então, esse é o modelo que a gente conhece hoje, centralizado, as transações são garantidas por autoridades centrais, conhecidas, e ele, a confiança toda é baseada em regulação e auditoria. Essa é a proposta do blockchain. Ele traz uma tecnologia que é totalmente distribuída, todos os participantes em consenso validam as transações, então as transações são garantidas pelo consenso da rede e a confiança é baseada em algoritmos matemáticos. Aqui eu gosto de usar esse exemplo para ficar bem didático, assim, a gente costuma... Eu costumo brincar que foi assim que eu consegui fazer minha mãe entender o que era blockchain. Então, assim, ele foi criado, esse é o modelo para visualizar um pouco do que é um ledger. Às vezes a pessoa tem dúvida, legal. Entendi o modelo distribuído, entendi as vantagens, mas o que é o tal do ledger? Como é que eu visualizo isso? Como é que eu materializo o ledger? Aí tem uma historinha de 4 estudantes na França, eles moravam numa república. E eles brigavam todo dia para decidir quem que ia lavar a louça no final do dia. E às vezes a louça ficava lá 2, 3 dias, porque um falava que lavou, outro falava que não lavou, e ficava aquela briga. E eles criaram um ledger, que é esse tubo de ensaio transparente, do material inquebrável. Cada um dos 4 amigos pegou um bloquinho de fichas de uma cor, e em cima desse ledger, eles colocaram 4 cadeados. Com 3 cadeados abertos, eles conseguiriam colocar uma ficha dentro daquele ledger. Então eles criaram uma forma transparente, imutável, porque você não conseguia quebrar aquele vidro, e baseado em consenso. Pelo menos 3 dos amigos precisavam abrir aqueles cadeados para ele conseguir registrar o fato. Então o cara ia lá, lavava o prato, chegava à noite, chamava mais 2 amigos e falou, pô, tá vendo, lavei a louça hoje. Os amigos iam lá, conferiam, falou, realmente você lavou a louça. Então vamos abrir o cadeado, abriu o cadeado e ele registrava. Então esse é o conceito que está por trás do ledger. Ele vai formando em ordem cronológica e sequencial todos os registros, de forma transparente, todo mundo consegue ver quem foi o último que lavou, todas as vezes que se lavaram um prato, dentro de uma base de dados que ela é imutável e que ela depende do consenso. Imagina isso potencializado a 10 repúblicas, você teria o equivalente a 40 cadeados, você precisaria de 21. Por isso que a gente fala que quanto maior, lá no começo a gente colocou, quanto maior o número de participantes, mais seguro é. Porque só com 4 amigos, de repente você com uma cerveja, você consegue convencer 2 a colocar sua ficha lá dentro. Mas com 40, com 100, com 1000, você fica mais difícil você convencer, você corromper esse processo. Tá? Então, baseado nesse histórico, o blockchain ele é um conjunto de blocos sequenciais, que ele sempre é apontado para o bloco anterior, para garantir o seguinte, o consenso das transações, a validação das transações é sempre baseado no histórico das transações anteriores. Por isso que, lá atrás a gente colocou que todos os blocos têm todas as transações que aconteceram, todos eles detêm toda a informação e você precisa do consenso validando o que já aconteceu para validar aquela transação nova que está acontecendo. Então é como se você tivesse vários tubos de ensaio dessas repúblicas distribuídos em blocos e que cada semana, por exemplo, se fossem 10, eles recebessem um bloco novo de 70 fichas coloridas com a ordem das que foram lavadas ali, todo mundo lavou. Alguém já viu esse cara? Não, você não vale, Marcelo. Nem o Marcelo, nem o Adil. Esse cara, ele é um russo, canadense russo. Ele nasceu no Canadá, filho de russos. E ele, com 19 anos, ele recebeu um aporte do Peter Thiel. O Peter Thiel é um dos fundadores do PayPal. Para largar os estudos, para sair da escola e para desenvolver o seu projeto. Então, com 19 anos, ele lançou um paper chamado Ethereum. Esse paper, dentre outras coisas, ele trazia um novo conceito para o mercado, que era o conceito dos smart contracts, ou dos contratos inteligentes. Vamos dar dois passos para trás e lembrar quem aqui não é o tema, mas quem aqui lembra, desde 2008 foi criado uma criptomoeda chamada Bitcoin, que ela era baseada na plataforma de blockchain. Então, assim, para fazer uma analogia rápida, o blockchain é como se fosse a tua Apple Store, o teu Google Play, e o Bitcoin é uma aplicação que roda lá dentro, é um aplicativo que está lá dentro. Você tem aí hoje mais de 600 criptomoedas. Esse cara, antes de ele lançar o paper do smart contract, ele já tinha lançado o Bitcoin Magazine, que ele era considerado um dos maiores experts de Bitcoin no mundo. E o que ele olhou era o seguinte: a gente tem uma tecnologia tão poderosa que garante eu registrar informações que elas vão ficar lá para sempre, a gente não consegue mexer, ela é totalmente transparente, ela tem todas aquelas bases de segurança que a gente conversou lá atrás, só para fazer conta de mais e menos, só para transferir um Bitcoin para outra pessoa ou receber de alguém, assim, como que a gente consegue potencializar o uso? E por conta dessa história de potencializar o uso e de criar o conceito de smart contract, que basicamente é o seguinte, a gente vai entrar um pouco mais para frente, mas imagina que se você tivesse uma tecnologia que garantisse a você criar um contrato de venda, por exemplo, da sua casa, e você coloca lá no contrato a tua informação, a informação de quem está comprando a tua casa, e tem regras que foram combinadas entre vocês. Vamos dizer que a tua casa custa 2 milhões de reais. E você combinou que são 4 parcelas de 500 mil reais vinculadas a arrumar o portão, fazer jardinagem, limpar a piscina e pintar a casa. E que você colocasse essa regra no contrato, que o contrato fosse o custodiante do dinheiro. Então, assim, você não vai confiar na pessoa para dar o dinheiro antes. E ela não vai arrumar antes de você dar o dinheiro. Então, você coloca nesse contrato a custódia do dinheiro, e a cada transação, a cada operação que você faz, o contrato vai perguntar para as partes, você já arrumou o portão? Pô, arrumei o portão. Ele vai falar para o vendedor, para o comprador. Comprador, ele arrumou o portão. O comprador validou, assinou, legal, você recebe os primeiros 500 mil. E a cada ação você vai recebendo. Então o smart contract, ele permite não só transferência de valores, mas ele permite que tudo que você acordou com a outra parte seja efetivamente cumprida, sem a necessidade de um juiz, de ter alguém arbitrando aquilo ou exigindo que aquilo aconteça. Então, basicamente, é isso. Por conta disso, esse rapaz, Vitalik Buterin, ele saiu na Forbes como uma das personalidades mais influentes do mundo, com menos de 40 anos. E ele está sendo comparado, como vocês estão vendo aqui, com o Steve Jobs. E por quê? Assim, qual é a petulância da comparação? O que diz a reportagem é que, assim como Steve Jobs não foi quem inventou a computação pessoal, mas é conhecido como quem deu o melhor uso para a computação pessoal, eles estão dizendo que o Vitalik não foi quem inventou o blockchain, mas é quem está dando a melhor utilidade para aquela, maior inteligência para aquela tecnologia. Tá? Então, um pouco do smart contract, diferenças básicas de um contrato tradicional e do contrato inteligente é a forma de você, é a linguagem que você usa, o contrato tradicional, a linguagem jurídica. E o smart contract, ele é um programa, é uma linguagem de script. A execução é feita pelos envolvidos. Como eu comentei, no caso do smart contract, ele é auto-executável. Então, ele auto-executa o que você programou nele. E o registro é feito num cartório, no contrato normal, que é o meio hoje existente, e no blockchain você faz o registro numa tecnologia de blockchain. Esse caso, a tecnologia que foi criada pelo Vitalik é o Ethereum, mas você tem hoje diferentes tipos de blockchain aí disponíveis no mercado que você pode usar para registro de transações ou de smart contracts. O assunto blockchain explodiu no mercado, se tornou bem popular, massificou no mercado, muito por conta dessa reportagem da The Economist, em outubro de 2015, onde ela colocou o blockchain para o mundo como um motor de confiança e cooperação. Então, ela destacando uma parte da matéria, ela permite a criação de aplicações que demandam de cooperação confiável entre partes independentes. E aí, até desconfigurou aqui, mas basicamente, trading, remessas, negociações, você tem toda uma camada de inteligência de aplicações que você consegue rodar utilizando todas as características do blockchain e do smart contract para se auto-executarem. Então, você consegue eliminar alguns layers de aprovação, por exemplo, desses processos. No caso de remessa, que é o mais... Desculpa ter desconfigurado aqui, acho que talvez o formato do computador, mas no caso de remessa, que é um dos assuntos que mais se fala, como é que funciona isso, né? Assim, basicamente, hoje, para você enviar uma remessa para qualquer lugar do mundo, você, muito provavelmente, você vai enviar um dinheiro para a China, um pagamento de um fornecedor, uma transferência bancária entre bancos. Muito provavelmente, ou você tem um acordo direto com o banco, e mesmo assim você usa a rede da Swift para isso, ou, se você não tiver um acordo direto com o banco, você usa a rede da Swift mais os correspondentes bancários. Então, você pode pingar, de repente, um, dois, três bancos diferentes até chegar lá. Cada um tem parceria entre eles até chegar no teu destino. E segundo o World Economic Forum, esse custo pode chegar... ele varia de 7% a 12% para o banco. Então, esse custo da rede de mensageria mais os correspondentes bancários pode chegar em até 12% do valor da transação. Fora que é uma transação que pode chegar a D mais 5, pode demorar às vezes 5 dias. Esse é um dos motivos que você vê uma explosão, por exemplo, tem até um representante ali atrás, das exchanges de Bitcoin. Assim, você vê uma explosão de empresas que funcionam como uma casa de câmbio, onde você consegue trocar reais por uma criptomoeda, no caso Bitcoin, e você consegue enviar essa criptomoeda para qualquer lugar do mundo, como se você estivesse enviando uma mensagem ou um e-mail, onde nesse outro lugar do mundo qualquer pessoa pode receber isso e vender na casa de câmbio local pela moeda local. Então você pega uma operação que era altamente custosa, e que demorava aí de 3 a 5 dias, para uma operação peer-to-peer, que tem um custo muito mais baixo. Porque você não passa pela rede Swift de mensageria, você não passa por correspondentes. Então, basicamente, assim, você permite que você envie qualquer valor para qualquer lugar do mundo de uma forma direta a D0. E pegando o gancho do que falou, tanto no começo, o Leandro, como o pessoal da Sentry, isso é uma excelente oportunidade para os bancos, porque os bancos, adotando uma tecnologia, que é o que muitos deles estão fazendo, parte dos estudos que se faz em relação ao blockchain é baseado em remessa, você tem uma grande oportunidade de tornar o teu custo tão competitivo como uma nova fintech de exchange, aí, de criptomoedas que entrou no mercado e que tem, de alguma forma, tomado relevância aí, ano após ano, crescendo double digit por mês, mas que vai ter um impacto muito grande quando os bancos começarem a adotar e utilizarem a tecnologia para si próprio. Falando um pouco de mercado, tá? Aqui eu não quero entrar em detalhes, é mostrando hoje os dois principais tipos ou protocolos ou tecnologias de blockchain que conhecem, é o Bitcoin e o Ethereum, e eu propositalmente coloco esses dois nesse slide separado, porque eles mostram bem a diferença do conceito de transferência de valores, que é o Bitcoin, de transações, para um conceito de um blockchain de uso geral. Assim, o Ethereum você consegue não só fazer a remessa de transações, ou esse modelo que ele abriu com o smart contract, Você não se limita a transações financeiras. Você consegue, como eu mostrei, gravar smart contracts ou gravar códigos dentro dos blocos, que eles se auto-executem também. Então, você amplia, como diz ali no, na primeira linha, o blockchain para o uso geral, não só para transações. Então, isso que eu acho mais importante. E ele, nesse caso, essas duas tecnologias, eles têm o conceito do blockchain público. Vocês vão ouvir muito, a gente vai falar isso pouco para frente. Mas com o advento da tecnologia, com a adoção, principalmente pelo mercado financeiro, criou-se a necessidade de criar ambientes de blockchain para testes que eles não sejam públicos ou transparentes a todos. Então a gente vai entrar um pouco mais para frente nisso. Aqui existem vários outros sabores de blockchain. O mesmo fenômeno que aconteceu com as criptomoedas, quando surgiu o Bitcoin lá atrás, que foram sendo criadas 400, 500, 600 criptomoedas, derivações da moeda original ou novas, os protocolos de desenvolvimento de blockchain, os protocolos de criação de blockchain, as tecnologias de blockchain, elas vêm avançando também, sempre vindo da necessidade do negócio para a tecnologia. Isso é um ponto muito importante do blockchain. O blockchain ele nunca vai da tecnologia para o negócio, ele sempre vem da necessidade para dentro. E aqui você tem exemplos diversos. Ripple, por exemplo, é um investidor, o maior investidor dessa companhia é o Santander, mundialmente, e eles são específicos para remessas de valores. Então, eles funcionam só para operações de FX, são os especialistas nisso, e a ideia deles é ter uma cadeia de bancos conectados para que façam operações de FX usando tecnologia de blockchain, por exemplo. Hyperledger é um protocolo desenvolvido pelo Instituto Linux, pela Fundação Linux, e que tem uma influência muito grande da IBM no desenvolvimento, e que eles tentam se posicionar de alguma forma como algum tipo de padrão. Você vai ver que vai ter alguns casos que eu vou comentar, que eles vão nessa linha, assim, tentar achar um padrão, pelo menos para o mercado, ou um padrão de desenvolvimento para algum tipo de solução ou uma aplicação específica. O Corda é um exemplo mais recente, inclusive hoje à tarde, né? Na BMF, eles vão fazer um lançamento no Brasil desse protocolo. O Corda foi desenvolvido dentro de um consórcio chamado R3, que eu vou mostrar um pouco para frente, que ele reúne hoje mais de 70 bancos do mundo todo. E como uma plataforma, qual que é a ideia desse consórcio? É prover para esses membros, para esses bancos, uma plataforma de testes, você montar um ambiente de laboratório para que os bancos possam testar a tecnologia. E para os novos entrantes, eles provêm um marketplace de soluções já, de templates ou frameworks já criados, para que eles tenham agilidade no go-to-market dos testes e, eventualmente, para testar conexões entre esses bancos, operações entre os bancos. Um ano após a criação, eles entenderam, pouco menos de um ano, mas eles entenderam que os protocolos que tinham disponíveis no mercado talvez não atendessem todas as necessidades de negócio do mercado financeiro. Então, eles desenvolveram o seu próprio protocolo, que chama Corda. O RSK vai ser lançado, por exemplo, agora em maio. Queria dar um exemplo, que assim, ele traz um conceito que está sendo bastante explorado também, o conceito do híbrido, de você rodar parte da tua transação num blockchain ou num blockchain privado e parte da sua transação num blockchain aberto. Então, o que é... No caso deles, eles fazem toda a parte de desenvolvimento de smart contract usando o Ethereum, porque eles entendem que é o melhor protocolo para o desenvolvimento da criação dos contratos inteligentes, mas eles fazem a validação e a mineração dos blocos no blockchain do Bitcoin, porque eles entendem que é o mais maduro, como já existe desde 2008, tem maior número de participantes. Então, eles fazem um mix dos dois, é que a gente chama no mercado também de um sidechain, como se tivesse um blockchain privado conectado num blockchain público, conversando entre eles. E um último exemplo aqui, aliás, os últimos. A Chain, junto com a Visa, eles lançaram uma plataforma de global payments, ou de pagamentos cross-border, onde eles permitem que toda a rede da Visa mundial consiga efetivar pagamentos entre eles usando essa plataforma que foi desenvolvida com a Chain. É como se fosse o mesmo exemplo da remessa, só que para pagamentos usando uma plataforma apresentada como serviço pela Visa, em conjunto com a Chain, que é um protocolo de movimento. E o quórum traz, a gente já fala do quórum também um pouco mais para frente, ele traz o conceito de híbrido em relação à privacidade de informação. Então ele traz o seguinte, hoje uma preocupação muito grande dos bancos, eu vou deixar isso disponível para qualquer um ver, mas eu tenho informações críticas, tem toda a lei de propriedade e privacidade de dados e tal, como é que eu faço? Então eles trazem para o ambiente privado tudo que é crítico, tudo que é informação relevante e que não pode sair, não pode ser pública, e eles rodam boa parte do transacional, onde não tem informações importantes, no público. E aí eles fazem um mix entre o privado e o público, separando os nós que têm informações relevantes e os que não têm. Então, basicamente, é isso. Aqui, para ficar um pouco mais claro, o que é o público? Os participantes são desconhecidos. É aquele exemplo lá no início que a gente falou. Eu até, se me permitem a brincadeira, a gente até apelidou agora entre o ecossistema, o público é o blockchain raiz e o privado é o blockchain Nutella. Se a gente criou um mesmo conceito para diferenciar, porque o público, eles são os participantes totalmente desconhecidos, baseado no consenso da rede, e as informações elas são abertas, são transparentes para qualquer um. O privado, ele já segue algumas regras de negócio que são muito peculiares, ou são muito pertinentes ao mercado financeiro ou à indústria que ele está sendo desenvolvido. Então, os participantes, eles são conhecidos, normalmente é o modelo de federação, modelo de consórcio. A regra é feita pela... Assim, você cria o consenso da regra, o registro, né, como que ele é feito. Como os participantes são conhecidos, você pode criar por votação, por quem tem mais cotas, você cria o modelo que você quiser. E as informações são protegidas e acessadas pelos participantes do grupo, que podem, eventualmente, dentro de um consórcio, você pode criar um consórcio que todos enxerguem tudo, ou você pode criar o que se chama de permissionado, que eventualmente, vou dar o caso do R3 de novo, eles têm lá 77 bancos, salvo engano, e de repente um banco está fazendo um teste de uma transação com um outro banco específico, só que eles querem que só os dois vejam aquela transação, que fique transparente só para os dois. Então eles criam como se fosse uma bolha, permissionando que só aqueles participantes consigam olhar ou ver o que está acontecendo lá, a transação que está acontecendo. Esse é o consórcio R3, então, como eu comentei, hoje ele é o maior consórcio que tem para bancos, para o mercado financeiro, apesar de existirem algumas bolsas Thomson Reuters, por exemplo, que também não é diretamente um banco ou uma corretora ou uma bolsa, mas que também faz parte. Então eles têm hoje mais de 70 membros, salvo engano 77, 11 dos 20 maiores, quando eles falam os 20 maiores são os too big to fail, são os bancos sistemáticos, que se eles quebrarem tem um impacto global de alguma forma. Tá? Foi lançado em 2015, por isso que eu comentei que mais ou menos um ano depois do lançamento eles começaram a identificar a necessidade de desenvolver um protocolo específico. Tá? Hoje a gente tem 3 participantes brasileiros nesse consórcio. Então, Itaú, Bradesco e Bolsa de Valores são participantes. E eu trouxe esse slide porque, para mim, ele exemplifica assim, como é que o nível de maturidade do mercado brasileiro. Isso foi um evento que o Bradesco, o Itaú... Isso é uma coisa interessante, pessoal. Você vê como o negócio evolui. O blockchain está permitindo, lembra que eu mostrei no primeiro slide, que mesmo bancos, ou mesmo pessoas que não se conheçam, ou que sejam concorrentes, façam negócio entre elas. Esse foi um evento organizado pelo Bradesco e pelo Itaú, juntos, junto com a R3, que é o consórcio, para apresentar para o mercado o que eles estavam fazendo e o nível de maturidade, e a Bolsa também participou como convidada, não lembro se a Bolsa se ajudou a organizar, não, né? Participou como convidada, mas hoje são 3 participantes do consórcio. Aqui eu trouxe só para mostrar o que tem de mais recente em relação a esse modelo. O Ethereum criou um consórcio recentemente, há 2 ou 3 semanas atrás, chamado Enterprise Ethereum Alliance, 3 semanas atrás, onde os membros, foram 30 membros do lançamento, 30 co-founders desse consórcio, e eu destaquei aqui 3, a Century, que estava aqui hoje conosco, a própria Microsoft e o Santander. O Santander, por que eu destaquei? Porque o Santander ele era um membro fundador do R3, e aí eles deixaram o R3 no final do ano passado, e agora eles entraram nesse consórcio do Ethereum Enterprise Alliance aí para buscar aí novos modelos de teste, ou novos tipos de desenvolvimento. Dá uma acelerada aqui, que é um pouco mais do mercado global. Você tem 24 países hoje, mais ou menos, são dados do World Economic Forum, mais ou menos 24 países investindo em DLT, 2.500 patentes já registradas, 80% dos bancos dizem que vão fazer algum tipo, isso 80% dos bancos mundiais dizem que vão fazer algum tipo de teste com blockchain até 2017, 1,4 bilhões já foram investidos nos últimos 3 anos em startups, tecnologias de blockchain. Mais de 90 bancos centrais estão envolvidos com teste ou conversas sobre regulação de bancos de blockchain. Tá? E mais ou menos umas 90 corporações fazem parte hoje de algum tipo de consórcio, seja ele o R3, seja ele o Ethereum Enterprise Ethereum Alliance, seja ele o Digital Asset Holding, Ripple, assim, mais de 90 bancos hoje fazem isso. Quem quiser saber um pouco mais sobre o cenário Brasil, esse pessoal, na verdade, esse conjunto de pessoas, a Next Business, através de um brand que eles têm, que é o Summit Blockchain, o Blockchain Summit, a FinChain e o Fintech Lab, eles se juntaram ano passado e eles lançaram agora em fevereiro ou março desse ano, um resumo, um overview do mercado brasileiro. Então tem duas formas de você saber mais, ou você baixar e ler, ou no dia 5 de abril eu vou dar uma palestra num evento chamado Emerging Links sobre o cenário brasileiro, também vocês podem participar e ver o que está acontecendo no mercado. Oportunidades, assim, a gente gera dados um pouco macro, mas pegando vários pontos de indústria, para falar sobre a tecnologia. Então, a gente está falando que o Santander, por exemplo, ele lançou um paper dizendo que até 2022 ele estima que os bancos vão economizar de 15 a 20 bilhões por ano com a alteração dos processos internos ou com a adoção da tecnologia para melhoria da eficiência operacional, pagamentos cross-border, parte de securitização, de trading, assim, eles vão só mudando processos atuais. Para a nova tecnologia, com a adoção no blockchain, a estimativa é de 15 a 20 bilhões ano. O R3, a gente já comentou, viu no mercado uma oportunidade quando os bancos começaram a criar seus private blockchains, seus blockchains privados, a oportunidade de ser um congregador desse mercado e de trabalhar, de uma certa forma, como um settlement, um validador, um liquidador das operações dentro desse mercado. Gigantes de tecnologia como Microsoft, IBM, que eu comentei, investindo em algum tipo de iniciativa, abraçando a Microsoft, particularmente de forma bem agnóstica. Assim, o que a gente fez foi criar um ambiente, uma vitrine dentro da nossa nuvem, onde a gente concentra lá quase todos aqueles caras que vocês viram que têm soluções de blockchain disponíveis para o mercado, e a gente vai para o mercado e fala, ó, tem uma vitrine lá onde a gente concentra todos esses caras. Então a gente só facilita, na verdade, quem está produzindo solução de blockchain para quem quer consumir, quem quer testar soluções de blockchain. Então, basicamente, é isso. A CoinDesk, hoje, mostrando números, como a gente viu, já está até desatualizada. A gente viu números mais atuais do World Economic Forum. Quando eu montei a apresentação, há uns 4 meses atrás, estava em 1,1, já está em 1,4 bilhões. Esse dado, ele vai um pouco naquela linha da Swift que eu comentei. Isso aqui é para pagamentos cross-border. Os custos podem chegar aí a 7,68% em média. E esse, para mim, é o dado mais interessante, porque ele não é da indústria de finanças e ele é o que mais me preocupa e que eu vejo um grande potencial em relação ao blockchain. Existem hoje 400 mil mortes só nos Estados Unidos por conta da falta da informação correta de um paciente quando ele chega num hospital ou quando acontece algum acidente com ele. Então, assim, é US$1 trilhão que se investe, que se perde para solucionar esse problema, e 400 mil mortes. Então, assim, só nos Estados Unidos, imagina isso em escala global. Então, e o potencial do blockchain de você ter um registro único, acessível e transparente para qualquer um, por exemplo, do teu prontuário médico. Rapidamente, eu não vou nem falar disso, já comentei. Dentro dos mercados, do mercado financeiro, a gente tem algumas iniciativas sendo feitas, alguns exemplos de caso, e a pedido até do INFE, e que é o nome da palestra, a gente vai investir um pouco mais de tempo nas cartas de crédito, mas você tem aí várias possibilidades que vão desde a parte de trading, post-trading, até a parte de know your customer, então, você tem uma série de operações. Imagina o seguinte, qualquer processo que exista dentro da empresa de vocês, que ele sirva para algum tipo de validação de informação, conciliação, reconciliação contábil, você tem um mecanismo hoje que ele se auto-executa e ele consegue fazer essa validação de forma automática sem a necessidade, por exemplo, de um back-office ou de um intermediário no meio fazendo isso. Então, basicamente, é daí que parte as possibilidades de negócio. Isso é um pouco da visão macro. A Sentry mostrou algumas indústrias fora do mercado financeiro. Aqui a gente traz um pouco mais, isso aqui a gente extrai do que está sendo testado na nossa plataforma. Então, tudo que está sendo testado em indústrias diversas, a gente tira uma foto ali e a gente traz alguns exemplos do que está sendo conversado em indústrias diversas. Só em consórcios, a Microsoft está envolvida hoje em mais de 16 consórcios, em mais de 5 indústrias diferentes. Então, você fala finanças, retail, manufacturing, governo, saúde, assim, tem várias indústrias que a gente se envolve provendo a infraestrutura para eles montarem os laboratórios de teste. Agora eu vou entrar no case, que é a história. Basicamente, o que era? O que a gente tinha de problema? Tá? Aqui é como era o nosso desafio. Esse é um processo para quem é banco e quem acompanha isso, quem já viu a emissão de uma carta de crédito, como é que é feito esse processo. Ele é todo um processo moroso, tem uma quantidade enorme de papéis. Ele é demorado, porque tem muita ida e vinda de documentos, pode ser que uma boa parte seja e-mail e depois isso seja registrado em papel, mas você tem muitos participantes, tem participantes que às vezes fazem só a parte de validação, auditorias, e que você paga por isso. Então, assim, o que o blockchain trouxe de benefício para a Microsoft era um processo que demorava de 3 a 5 semanas. O que o blockchain trouxe de benefício, e a gente implementou isso com o Bank of America Merrill Lynch, que é o nosso parceiro de tesouraria, né, de carta de crédito, carta fiança, ele trouxe toda uma simplicidade em termos de a gente criar um processo que ele seja digital, eletrônico, e que todas as etapas do processo sejam validadas pelos participantes do processo e sejam registradas de forma única e transparente para todos os participantes. Então vamos lá, um negócio bem didático. Aqui a gente tem, por exemplo, 4 participantes. Vamos aqui tentar ilustrar. O beneficiário é a Microsoft. O requerente, vamos dizer que é uma empresa que está fechando um contrato com a Microsoft baseado numa carta de crédito, numa carta fiança. Então ele tem o banco, que é o banco do cliente, que ele financia baseado nesse laço da carta. E aqui é um banco emissor, que pode ser um dos grandes bancos do Brasil. Pode ser um Bradesco, um Itaú, que são os principais emissores hoje. Então, o processo funciona da seguinte forma. A Microsoft assina um contrato com esse cliente e ela tem lá as regras dizendo que ele está vinculado a uma carta fiança e ele é registrado, ela registra, cria um smart contract, um contrato inteligente com as informações do comprador, a informação da Microsoft, os participantes e a regra que foi acordada. Isso é rodado em consenso, todo mundo valida, isso é registrado no Ledger. E assim vai, cada etapa do processo, o cliente solicita a carta de crédito, essa solicitação é validada, essas informações estão corretas e ela é registrada. Para cada etapa do processo, o banco emissor, Bradesco, Itaú, cria a carta de crédito e ela é registrada. Então você tem sempre um registro único daquela informação ela é a mesma, ela está distribuída, esse Ledger, vamos relembrar, o Ledger, todo mundo sempre tem a cópia do Ledger das informações. Então, todo mundo usa essa informação que ele recebe de registro para validar aquela transação que está acontecendo, validar as informações. O smart contract faz toda a parte de validação das regras de negócio. Os participantes basicamente só acessam a ferramenta e assinam. E todo o processo acontece de forma automática e vem acontecendo já desde novembro. A gente lançou essa plataforma de blockchain com o Bank of America como um piloto produtivo em novembro. E ele está rodando muito bem, obrigado. Trouxe para a gente alguns benefícios. Principalmente é um processo que demorava de 3 a 5 semanas, hoje é um processo que demora até 5 dias para ser criado. Todas as etapas do processo, elas tinham um tempo estimado de D+3 para serem executadas. Hoje as etapas do processo são D+0. É uma redução de participantes, de validação no meio, então uma economia de custos, melhora de eficiência. Então, assim, vários benefícios que a gente trouxe, tanto que, muito provavelmente, agora no meio do ano, a gente vai lançar como produção esse... A gente vai, efetivamente, colocar em produção esse processo. Tá? Então, aqui, meu tempo acabou, então, vou passar rapidamente até chegar no final, mas eu trouxe outros exemplos que a gente já comentou. Então, Global Payments, a gente comentou, como a plataforma, por exemplo, da Visa. Trade Finance, a gente comentou um pouco do processo. Esse processo que eu acabei de mostrar para vocês, ele é um processo Trade Finance. A diferença aqui é que é um processo de exportação de produtos. É como se cada layer daqueles que estiver sendo registrado no blockchain, você inclui ali, por exemplo, a parte de alfândega, então toda a documentação necessária, transporte, você inclui lá. Syndicate Loan, que é um caso bem comum, porque você tem uma série de participantes participando diretamente de um financiamento e que você tem vários contratos individuais com cada um dos participantes, então você transforma isso de uma forma, tudo numa forma digital e auto-executável dentro do smart contract. A parte de compliance, por conta da transparência, post-trading, liquidação, settlement de operações. Então, assim, isso é sem fim isso, pessoal. É aquilo que eu falei, todos os processos que você tem participando, múltiplos participantes, e que você tem um vai e vem de informação, que a informação corre o risco de ser perdida, ou que existem partes do processo que existem só para validar a informação, se ela é verdadeira, se o valor está correto, você consegue tornar isso automático. Tá? Este é um exemplo de uma empresa nacional que já faz registro, então já existe uma empresa no Brasil hoje de blockchain que faz registro de operações ou transações, tem pessoas que já registraram o filho, registraram o casamento, aí vai da criatividade de vocês. Valor legal efetivamente não tem, mas já tem jurisprudência em cima disso, já tem alguns casos que eles usaram, como tem o timestamp e o registro é garantido, que ele é único, já teve jurisprudência de ganho de causa. Isso eu gosto dessa frase, e esse cara é um dos principais figuras do ecossistema de blockchain, porque ele coloca CUD de blockchain, tecnologias disruptive, Uber, por exemplo, ou Airbnb, isso é bacana. Esse conceito de você ter, de você empoderar alguma coisa com um contrato inteligente, hoje se usa muito o contrato inteligente com IoT. Então, você empoderar as coisas para que elas se auto-executem, ele vai ser disruptivo, inclusive para as empresas que hoje a gente conhece como as mais disruptivas do mercado. Aqui eu vou dar um exemplo típico. Isso foi uma empresa criada, chamada Slocket, baseada em blockchain. O que que eles fazem? Esses caras criaram uma fechadura inteligente, imagina aquelas fechaduras digitais que você vê, que funcionam por senha, que ela gerencia a casa. Então, você tem tua casa em Campos do Jordão, você não usa ela boa parte do ano, você quer alugar ela, deixar disponível. O que você faz hoje? Você vai no Airbnb, o Airbnb faz esse gerenciamento para você e você paga lá 20, 25% para o Airbnb. A proposta deles é diferente. Eles usam a tecnologia do blockchain de você criar um contrato que se auto-executa e eles colocam a regra de disponibilidade da casa, eles colocam o valor pode receber inputs, eles colocam, por exemplo, estão ligados em outros sensores da casa, se a casa precisar de sabão, se precisar de algum tipo de manutenção, fica dentro registrado nesse smart contract e a casa tem sua própria wallet, tem sua própria carteira, e a casa autogerencia, você publica a sua fechadura na internet, eu quero alugar uma casa em Campos do Jordão, eu achei tua casa, eu converso, eu negocio com a fechadura, eu pago a fechadura me manda uma chave privada, eu acesso a tua casa, uso a semana que eu aluguei e vou embora. E no final do mês ela faz a conciliação, se precisar de manutenção ela faz o saldo e te manda. Assim, simples quanto isso já acontece, essa empresa já existe. Isso acontece com carros autônomos. Já tem empresa que está fazendo isso para carros autônomos. Você vai trabalhar de manhã, deixa o carro 8 horas da manhã na garagem, você cria um smart contract, programa ele, que ele vai ficar disponível para ser Uber, por exemplo, das 9 às 15, e depois ele volta para te buscar no final do dia. E ele vai para o posto, ele vai para o mecânico, ele faz o que ele precisar fazer. Agora eu vou pular mesmo, assim, com essa frase que eu já comentei. Enquanto o fintech, acabei de dar um exemplo que fala disso. Isso foi um estudo da PwC que eles falam, enquanto o fintech está sendo disruptivo para os bancos, o blockchain vem para ser disruptivo para as fintechs, inclusive. O exemplo do Uber, o exemplo do Airbnb e vários outros, várias outras empresas que surgiram que podem ser, que podem sofrer disrupção com blockchain, que é um pouco o cenário de investimento. Você vê ano após ano o crescimento de investimento das empresas em soluções de blockchain. Aqui é engraçado porque ele mostra que o investimento no blockchain ele aumenta enquanto o investimento no Bitcoin, isso é muito replicado no hype cycle do Gartner, onde ele mostra o blockchain ainda na ascendente e o Bitcoin já como uma solução madura. Os créditos dessa apresentação, eu não fiz ela sozinho, como a gente faz bastante evento, eu colaboro no esquema de colaboração com outras empresas, então tem pedaços aí de conversas com todos esses participantes. E obrigado, queria encerrar aqui com essa frase, que o blockchain ele é a mais importante invenção desde a internet, e a internet mudou o jeito que transferimos informação, e o blockchain vem para mudar o jeito que a gente transfere valor, seja ele um valor financeiro ou um ativo. Obrigado, e se vocês conseguirem lembrar pelo menos da vaca, eu já fico feliz. Tá? Obrigado, pessoal.